أهلا بكم الزملاء الكرام، ثانية بعد أن تمتعنا بغداء طيب. شكرا لمضيفنا السيد جانكيرو على كرمه، والمدخنين أيضا.
Tivemos um excelente almoço, peço imensa desculpa, este adiantou-se um pouco, e de facto os fumadores puderam, tiveram a oportunidade de fumar, e voltamos portanto ao nosso trabalho, e vamos agora falar da água. Nós temos connosco o Sr. Senador Blanc, que vem de França, e esperamos que possa enriquecer os nossos conhecimentos acerca do que vai apresentar acerca da água, que é o recurso mais importante no mundo e, nomeadamente, no Mediterrâneo, é claro. A água é algo muito importante para a agricultura, para o consumo humano, tem uma importância preponderante a nível do desenvolvimento económico, a deslocação das pessoas. Ao longo da história, dissemos sempre que as pessoas se deslocam para beber e comer, portanto, à procura de alimento e de água. Este tema é também um tema que se prende com as alterações climáticas, com a presença de vegetação, as catástrofes naturais de que falaram alguns colegas esta manhã também se prendem diretamente com as questões da água, e por conseguinte eu vou dar a palavra ao Sr. Blanc, que vai tratar deste tema. Nós sabemos que ele tem propostas a apresentar, propostas que têm a ver com os últimos desenvolvimentos na região e desenvolvimentos que têm a ver com acontecimentos dramáticos no mundo. Nós congratulamos por poder acolher o Sr. Blanc, a quem vamos dar a palavra e que nos vai informar, nos vai enriquecer com o seu saber nesta matéria. Sr. Blanc tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Após uma manhã tão rica em informações e sobre a agenda da sua presidência e com intervenções da Sra. Wallström, que abriu os nossos espíritos a perspectivas mundiais, tendo em conta os fenómenos das catástrofes, com a intervenção do nosso amigo José Junqueiro, que eu quero agradecer pelo seu acolhimento, uma vez mais. Eu vou fazer uma pequena censura, contudo, porque tivemos um excelente almoço, mas, no que me diz respeito, pelo menos, bebemos muito vinho, notável, de Portugal, bebemos mais vinho do que água, e por isso é algo perigoso antes de fazer uma apresentação, beber tanto vinho. E depois também é um convite para acompanhar a Copenhaga, um convite feito pela Sra. Papá Dimitriou, é claro que estaremos todos com ela em Copenhaga. E eu tenho agora uma pesada tarefa de os tirar do torpor pós-prandial para abordar um tema que é um tema central nuclear, que é o da água. Aliás, nós já observamos isto esta manhã. A água está no cerne de catástrofes. Por vezes faz falta e por vezes é excedente. E a água é um elemento, por vezes, desencadeador de guerras, de conflitos, mas a água também é um elemento que dá vida. E o médico que eu sou gostaria de relembrar, e já o disse no Mónaco, em relembrar que a água é um elemento central na vida do organismo humano, tal como é para a fauna ou a flora. E a água, que é um fator por vezes desencadeador de conflitos, de guerras, também pode ser um fator, um elemento de paz. E talvez a missão que nos possamos outorgar a nível da Assembleia dos parlamentos do Mediterrâneo é fazer com que a água seja um elemento, um fator de paz e de vida. E eu gostaria de ver no facto que haja um relator permanente sobre o problema da água, gosto de ver isso como uma análise objetiva dessa realidade da água. Um elemento principal, como já disse, na vida. E penso que os deputados ou senadores, pois nesta sala do Senado eu tenho escrúpulos em falar de senadores, na medida que eles desapareceram daqui, mas temos em alguns países deputados e senadores que não podem ficar à espera do problema da água. A senhora Papadimitriou disse-nos esta manhã que os parlamentares têm de ser ativos, têm de ser agentes ativos. Há responsabilidades por parte dos governos, mas também há responsabilidades por parte dos eleitos. E eu diria que os parlamentares que nós somos, com certeza, são os mais aptos para criar essa dinâmica e essa convergência a nível da ação entre a ação dos governos, pois eles têm que atuar entre si, os parlamentos devem ser transmissores de uma mensagem, mas também as autoridades locais, regionais, qualquer que seja a sua organização no nosso país, que são atores diretos no problema da água. E voltarei a isso mais tarde. Eu não vou retomar todos os elementos do relatório que com certeza todos já puderam ler, tenho a certeza disso. Também não vou retomar todos os elementos das resoluções que nós propomos e que foram enriquecidas e quero agradecer por isso à delegação grega, através das propostas que nós retomamos e que também foram alimentadas por intervenções que tiveram lugar em Limassol, quer por parte dos nossos amigos da Jordânia, quer por parte dos amigos de outros países. E resoluções relativamente às quais temos uma posição de abertura. Depois até à nossa reunião em Istambul e congratulo-me pelo facto que os nossos amigos turcos tenham assinado, tenham ratificado o protocolo de Quioto e temos uma posição aberta para considerar alterações, por conseguinte, não vou determinar uma abordagem técnica das propostas, mas sim concentrar a minha intervenção em alguns pontos de cariz político que me parecem de grande monta. Por exemplo, é triste, mas é uma realidade. É verdade que o Mediterrâneo tem 60% da população mundial que é classificada como pobre, porque, de acordo com os critérios retidos, dispõem de menos de 1.000 metros cúbicos por habitante e por ano. É um número que é bastante teórico, mas que nos permite ter uma referência. Quando falamos da água, por vezes temos de sair das generalizações e proceder a uma análise objetiva das coisas. E creio que este número, 1.000 metros cúbicos, consegue por si só caracterizar e ilustrar a medida do que é a importância para o espaço mediterrâneo, a importância de atuar para prevenir, poupar e encontrar os recursos hídricos necessários para que haja um desenvolvimento justo. É uma condição indispensável para o nosso futuro. É claro que há Coastat, por exemplo, instâncias que nos dão dados sobre os 24 membros da APM. E com um indicador muito interessante e importante, que é aquele da água de que dispõe cada país por ano e por habitante em metros cúbicos. E esta é a minha referência, é o que retirou a classificação, pode haver outros. Se considerarmos os dados para 2006, nos 11 membros, em 24 que somos, para os quais possuímos números, há 11 membros que, de acordo com uma análise objetiva da situação, é muito preocupante. Pois estes membros que dispõem de menos de 1 terço. Aliás, que estão a Israel, a Jordânia, a Líbia, Malta, a Palestina, lutam para ultrapassar esse limiar de pobreza. E mais significativo ainda é a observação que fizemos quanto à duração do mesmo indicador, que de 90 a 2006 sofreu uma forte degradação, e por isso não podemos, de modo algum, nós, parlamentares, não podemos deixar de alertar os responsáveis, quer a nível governamental, quer a nível regional ou local, bem como os agentes económicos. Não podemos deixar de exaltar sobre a importância deste dossiê, que é a água no Mediterrâneo. Porque se não prestarmos atenção, se não implementarmos medidas para invertir esta tendência, eu penso que o stress hídrico, como se denomina hoje em dia, vai acentuar-se e vai provocar crises muito graves, com consequências humanas, sociais e geopolíticas difíceis de medir hoje. Por conseguinte, na nossa missão de parlamentares com a APM, temos de chamar cada um a assumir as suas responsabilidades. É claro que temos algumas dificuldades em ter uma análise objetiva das coisas. A APM não pode proceder a essas análises objetivas. E por isso eu havia proposto, e renovo essa proposta do nosso eminente secretário-geral, que eu gostaria de saudar e que já se mobilizou neste sentido, para que possamos apoiar-nos em estruturas capazes de trazer ou de nos apresentar essas análises. E por isso eu propus que elaborássemos ou que estabelecêssemos uma parceria com o Plano Azul. O que é o Plano Azul? Eu já havia falado disso, mas vou voltar à questão. Sabem que a ONU implementou um plano de ação para o Mediterrâneo, com um objetivo de despoluição e também um objetivo que em 96 em Barcelona se lhe editou, em que foi criada uma Comissão Mediterrânica para o Desenvolvimento Sustentável, tendo por objetivo uma mobilização sobre os problemas hídricos. Houve um departamento regional que se encontra em França, de que o presidente é o Lucien Chabasson, e que durante muito tempo foi em Atenas o secretário-geral do Plano de Ação para o Mediterrâneo, portanto, alguém que está muito a par dessas realidades e tem especialistas que recolhem dados que nos podem ser transmitidos. É algo interessante para eles também, porque nós podemos valorizar os seus estudos e para nós também nos traz elementos objetivos a nível da análise que não podemos nós próprios financiar ou que não podemos nós próprios levar a cabo. E por conseguinte, é uma proposta que eu voltaria a renovar. Eu pedir-lhes-ia que o presidente do Plano Azul pudesse, quando uma reunião, expor essa análise. Nós temos aqui um pequeno problema, é que nem todos os países foram alvo de estudo. Por exemplo, Portugal não foi. E também a Macedónia. E um terceiro país, a Jordânia, se não me engano, disse o orador. Creio que é a Jordânia. E gostaríamos que esse plano azul pudesse ser mobilizado, responder à proposta que foi feita em Limassol, senhor delegado da Jordânia, para essa Agência Mediterrânica da Água. Bom, podemos não a criar a partir do nada, mas a partir de estruturas que existem e com financiamentos que existem, podemos tentar responder a essa preocupação pertinente que expressou na altura. Por conseguinte, procedermos a uma análise objetiva é importante, capaz de basear-se em critérios que não possam ser contestados, de forma a que saibamos aquilo de que estamos a falar. Eu sou médico e eu primeiro quero fazer diagnósticos antes de aplicar um tratamento. Portanto, o diagnóstico é rápido. Quais são os tratamentos? O diagnóstico é rápido, mas é óbvio. E depois, quais são os tratamentos? Podemos, para já, atuar em alguns fatores. Em primeiro lugar, sobre o recurso. Podemos implorar o céu, mas entenda, aquilo que fizemos a nível do clima pode ter influência para que chova mais. E depois, também podemos fazer com que haja menos perdas, pois há uma política das grandes barragens, dos grandes diques, e aqui também nos orientamos para um problema político de grande envergadura, relativamente ao qual temos de tomar uma posição, que é a Convenção da ONU, que regulamenta a utilização das águas multinacionais, internacionais, fora do problema dos transportes. E também, quanto à legislação, gostaríamos que fosse reconhecida o direito universal ao acesso à água. Nós voltamos para isso, eu voltarei a essa questão em Istambul. Não ganhamos ainda essa batalha, mas podemos progredir. Portanto, temos de ter uma política de recursos. A Líbia e Malta, creio eu, têm muita experiência no âmbito da dessalinização. Também há perspectivas novas para utilizar a energia eólica como fonte de energia, porque o problema da dessalinização é que o consumo energético pode poluir mais do que aquilo que vamos poupar. Por conseguinte, há aqui uma articulação que tem de ser feita e uma análise objetiva do recurso. Mas não bastará. E, por conseguinte, há toda uma economia da água. E na economia do uso da água, e todos os autarcas o sabem, há um desperdício no sistema de distribuição da água. Entre 50% e 70% de perdas no sistema de distribuição da água. Eu próprio sou presidente da Câmara de um pequeno município, na Lozère, Chateaudun, e tenho 40% de desperdício. E podemos detectá-lo, detectar esses 40%, e podemos tentar fazer com que as nossas redes sejam mais impermeáveis e tenham menos fugas. Parece pouco, mas é algo que não é despiciando. E depois também temos uma utilização em dois grandes setores económicos, o da agricultura, onde fizemos progressos, porque a irrigação gota a gota acaba por nos fazer poupar muita água, mas penso que podemos ir mais longe ainda. E depois também temos um setor que nos interessa a todos, porque o Mediterrâneo tem uma vocação turística que gera desenvolvimento e emprego, mas também consumo água, que é a relação água e turismo. E eu proporia, Senhor Presidente, Senhor Secretário-Geral, que organizássemos uma reunião específica sobre o problema água e turismo. Por exemplo, o Golfo em Portugal. Basta ir ao Algarve e sabemos o que é que representam os campos de golfe como fator dinamizante para o turismo. Se utilizarmos águas usadas, como na Tunísia, em Alcantaouí, por exemplo, isso foi feito já há alguns anos, podemos poupar água. E penso que a nossa associação pode, com especialistas, com peritos públicos, privados, poderá organizar uma reflexão sobre a relação entre a água e a sua utilização no âmbito do turismo. E, por conseguinte, como é que podemos dominar melhor, ou gerir melhor o consumo da água, quer para os humanos, quer para a agricultura e quer para o turismo. Eu penso que é algo importante. E depois, como é que podemos organizar as coisas para a sua distribuição? E aqui volto àquilo que eu referi há pouco. Eu proponho que a nossa associação dos parlamentos do Mediterrâneo possa iniciar um diálogo importante e um intercâmbio com o ARLEM. O que é o ARLEM? A Associação Regional e Local Mediterrânica, implementada pelo Comitê das Regiões da Europa, após reuniões e trocas de pareceres, uma associação que vai ser composta de forma igualitária por representantes das autarquias locais e regionais do norte e do sul do Mediterrâneo, 30 membros do Comitê das Regiões, 10 associações e 40 membros para o sul. E eu convido-os, caros colegas, a desde já verem com as vossas associações de autarcas e eleitos locais ou regionais no terreno como é que podem ser designados. Bom, globalmente são 3 representantes por país. Como é que podem ser designados os representantes no seio desta associação? E é a primeira vez que, a nível europeu, há uma iniciativa deste tipo e o Comitê das Regiões existe, é uma instituição, eu fui o primeiro presidente, eu criei o Grupo Mediterrâneo, mas vamos mais longe ainda para criar toda esta dinâmica. E desejo que a nossa associação estabeleça uma parceria direta com o Comitê das Regiões e o ARLEM para sermos atores e para transmitir estas mensagens, divulgar estas mensagens, porque os parlamentares influenciam quer o governo, a Europa, quer o mundo, mas também necessitam e estão bem posicionados para ter uma influência sobre os agentes locais e regionais, quer sejam públicos, quer sejam privados. E por isso é uma segunda proposta concreta que eu gostaria de fazer para chegarmos a uma nova realidade de ação da nossa associação com a ARLEM e com os responsáveis por estas questões. Eu tive a honra de participar numa altura em que a questão da água era premente, que foi o Fórum Mundial de Água em Istambul, em que foi um grande êxito, mesmo que o comunicado final dos ministros não tenha retomado, por exemplo, o reconhecimento desse direito universal de acesso à água. Mas houve etapas que foram ultrapassadas e penso que é importante agora que estejamos mobilizados, e é em Marselha que o futuro Fórum Internacional da Água terá lugar daqui a 2 anos, e proponho que nós analisemos em conjunto de que forma é que podemos preparar a nossa presença, uma presença mais eficaz. Sei que alguns colegas estavam presentes em Istambul, mas como é que a APM pode, enquanto tal, afirmar a sua presença no seio deste Fórum Internacional sobre a Água que terá lugar em Marselha? Podemos observar isso claramente. Nós não só estamos a levar a cabo reflexões, mas também estamos a seguir pistas de ação quanto à oferta, ao recurso, quanto à economia da água, quanto às parcerias, a montante e a jusante, e creio que podemos dar um contributo muito útil a fim de permitir que haja uma gestão inteligente da água. E há aqui um problema que é difícil, e já falámos disso com o vosso colega representante da Palestina, que é a gestão partilhada entre os países desse recurso hídrico. Há países que têm a sorte de ter os recursos hídricos, têm grandes rios que irrigam vários países, e é aí que temos de trocar a guerra pela paz, e temos de ser geradores de uma nova abordagem, uma abordagem inteligente e eficaz, onde cada um possa ter algo a ganhar. É uma situação win-win, e cada um poderá assegurar-se da capacidade de garantir alguma segurança nesse recurso tão indispensável à vida. E, por conseguinte, na estratégia mediterrânica para o desenvolvimento sustentável que foi adotada em Atenas, dizíamos que era importante estabilizar a procura de água com uma redução dos desperdícios e aumentar o preço do metro cúbico utilizado, e estamos aqui no cerne da questão. E penso que a nossa associação, a Associação dos Parlamentos do Mediterrâneo, e aliás eu gostaria de referir que agora que o novo Parlamento Europeu vai implementar a Assembleia Euromediterrânica, é muito pertinente, muito oportuno que nós parlamentares possamos ter alguma influência junto dos nossos colegas, dos nossos amigos que são eleitos no Parlamento Europeu, e que possamos chamar a sua atenção dizendo que temos uma Assembleia Euromediterrânica que associou o Parlamento Europeu e os países mediterrânicos. Nós não vamos contestá-lo, mas, e temos uma prova disso hoje mesmo, aqui, há também uma Assembleia que só reúne os Parlamentos do Mediterrâneo, onde a troca, a partilha é mais fácil. Já ouvimos esta manhã no diálogo muito positivo que estabelecemos e felicito por isso o nosso colega de Malta sobre um tema quase exclusivo, onde conseguimos chegar a acordo. E a votação de uma moção com uma abstenção é claro, mas sem agressividade. E penso que, de facto, a nossa associação pode ser o local privilegiado onde há diálogo e partilha e intercâmbio. É verdade em torno de um tema como a água, mas também é verdade para uma série de outros assuntos. Nós já vivemos isso aqui em Portugal, graças à hospitalidade, ao acolhimento de Portugal. Bom, em Portugal tem duas camisolas, Atlântica e Mediterrânea, o que prova que não estamos bloqueados, nem fechados, nem somos redutores. E, de facto, os recursos hídricos muitas vezes encontram-se em bacias múltiplas. E temos de fazer com que sejam vetores de paz, de estabilidade, de desenvolvimento para os países mediterrânicos. E se de facto este modesto relator puder contribuir, então ficará muito satisfeito e conto com vocês para nos darem contributos à resolução que propomos. Tudo está em aberto até Istambul, mas há uma certeza aqui, é que se conseguirmos prosseguir os nossos esforços no diálogo, no respeito mútuo, mesmo se por vezes não estivermos sempre de acordo, poderemos contribuir para transformar o Mediterrâneo em uma bacia de paz e de iluminação. E foi o berço da democracia, isso não podemos esquecer.
سيدي وزميلي.
توبريغازو
سيور بلان. توبريغازو كار اميغو. كونغراتولوم كون او سيو اوتيميزمو. اي اي اون بلازير اوفيلو. بنهاجا بيلوس سيوز مونتوس اسفورسوس. ديريجومي اغارا. بارا فوز. بارا ساما. Mas, claro está, aguardamos os seus contributos daqui até 2010, pois que estou certo que muito, muito ainda podemos esperar de si a este respeito. Temos duas delegações, se não três, que pedem a palavra. Pedir-vos-ia que consultassem os vossos relógios de forma a não ultrapassarem o mínimo necessário. Não tenho qualquer parti pris a favor da Jordânia, mas a Jordânia levantou o braço antes da Tunísia e antes da Palestina. Faça favor. Em nome de Deus clemente e misericordioso, muito obrigado, Sr. Presidente. Senti-me muito tocado pelo que disse o Sr. Blanc. Conheço as suas capacidades, reunimos em Limassol, e estudamos nessa altura as questões hídricas em conjunto e espero que este relatório possa augurar um melhor futuro. Nada tenho a corrigir, faço apenas notar que na Jordânia estamos em seca há 3 anos, que sentimos numerosas dificuldades, as reservas hídricas estão a diminuir e o céu fechou-se. Na maior parte dos casos, não temos água suficiente para a irrigação e para as restantes finalidades. Gostaria de vos lembrar que a proximidade do mar não quer dizer necessariamente a partilha das costas. Alguns países estão de acordo quando têm costas vizinhas, mas em conflito quando se trata de partilhar cursos hídricos. Poder-se-á questionar o que aconteceria, por exemplo, se se estancasse o Nilo. Não quero ser pessimista, nem quero augurar guerras, mas penso que a próxima guerra será a guerra da água. É por esta razão que eu pergunto, o que é que estamos à espera? O que é que acontece se o Eufrates e o Tigre deixarem de correr? O que é que acontece se Israel continuar a dominar os rios da região? Se o Traquis deixar de correr, o que é que vai acontecer? É por esta razão que nós prevemos guerras no futuro. Seria bom considerar a proposta do Sr. Blanc quanto à cooperação com Harlem, se ela puder ser útil aos interesses dos países mediterrânicos, e deveríamos prestar particular atenção à sua proposta, quer seja em Copenhaga, em Istambul, ou seja onde for. Uma vez mais, muito obrigado ao Sr. Blanc e a si, Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, diz o delegado da Palestina, a quem o Presidente dá a palavra. Gostaria de agradecer ao Sr. Blanc pelo seu relatório de excelente qualidade, relatório esse que põe de facto o dedo na ferida, melhor dizendo, nas nossas dificuldades em termos de escassez de recursos hídricos. Não pude estar presente na reunião de Limassol. Tive problemas de visto, como sabem os amigos e colegas, razão porque não pude estar com eles convosco em Limassol. Penso que a ausência do representante da Palestina terá tido por consequência que a preparação dos relatórios e resoluções não tenha levado em linha de conta a situação da Palestina, porque estivemos ausentes. Somos um país com escassez de recursos hídricos, aliás, como os restantes da região, não obstante, temos um problema suplementar, ou seja, a ocupação. Seja quem for que siga a situação hídrica na Cisjordânia, constata que a utilização dos recursos hídricos subterrâneos parece ser excessiva por parte do ocupante. E qualquer perito em temática hídrica que acompanhe o dossiê saberá que 80% dos recursos hídricos da Cisjordânia são atribuídos aos colonos. Como sabem, o número de colonos na Cisjordânia e em torno de Jerusalém representa 400 mil pessoas, havendo 2 milhões e meio de palestinianos na mesma região. A cota-parte dos colonos na Cisjordânia é, repito, de 80% dos recursos hídricos, ou seja, os colonos têm 80% da água, sendo 400 mil, enquanto que 2,5 milhões de palestinianos recebem 20% dos recursos hídricos. Os palestinianos morrem, portanto, à sede, na Cisjordânia, e constata-se que os colonos têm piscinas que consomem milhares de litros de água, onde nadam, onde beneficiam desta água, privando os palestinianos da Jordânia, da Cisjordânia, melhor dizendo, de água para beber. Privando-os dos recursos hídricos para finalidades bem mais relevantes do que propriamente a utilização de piscinas. Este facto poderia ter sido indicado quer no relatório, quer na resolução, porque me parece ser uma situação distinta daquela que vigora nos países vizinhos, que todos sofrem de escassez de recursos hídricos, de acordo, mas na Palestina, à problemática da escassez de água, soma-se a resultante da utilização abusiva do ocupante, por parte do ocupante, dos recursos hídricos subterrâneos na Cisjordânia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra a Tunísia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também eu ao Sr. Blanc pela sua intervenção. O Sr. Blanc conhece muito bem a Tunísia, conhece os nossos recursos hídricos. A água é fonte de vida, como todos sabemos. E se considerarmos as necessidades hídricas somos, ipso facto, obrigados a interessar-nos por este elemento. Os países ribeirinhos sabem bem, do Mediterrâneo, sabem bem a relevância da água para a nossa região. Por esta razão, há que ser realista nas nossas várias realidades nacionais e há que adotar uma estratégia clara sobre a utilização dos recursos hídricos da forma mais útil possível. Por exemplo, na Tunísia, desde já há 20 anos que elaboramos uma estratégia e é no quadro da mesma que conseguimos levar a cabo consideráveis projetos capazes de assegurar as necessidades em água potável em zona rural. Zona rural essa que apenas recebia 50% das suas necessidades hídricas em água potável e agora recebe 95%, e isto graças a essa estratégia. E há também o racionamento de água. Há que saber como utilizar a água. Porque não se pode utilizar a água simplesmente para irrigar, sem mais. Há que poupá-la, mesmo para a irrigação, há que tentar determinar quais são os melhores meios de irrigar sem desperdiçar a água. E a este respeito, o governo adotou uma estratégia para encorajar a economia, a poupança da água utilizada para irrigação, nomeadamente a água para fins agrícolas. Dessalinização. A dessalinização é extremamente dispendiosa. Se para o fazer, isso será às expensas do desenvolvimento económico do nosso país, uma vez que o seu custo é extremamente oneroso, tendo consequências negativas sobre a economia. A este respeito, permitam-me dizer-vos que na África do Norte sabemos bem o que é a seca e há que prever esses períodos, há que preparar esses períodos, há que construir barragens, há que tomar as medidas necessárias para estarmos prontos a viver com a seca quando ela se declara. Há que saber como explorar os lençóis freáticos. E nós aprovamos uma estratégia que nos permitiu hoje ter uma experiência não despiciando a este respeito, que estamos obviamente dispostos a partilhar com os restantes países mediterrânicos. Esperamos que a questão possa assim ser estudada de forma aprofundada no seio da nossa Assembleia. Sabemos que a Assembleia se interessa por todos os temas importantes e relevantes para a região, mas a água merece, de facto, a prioridade das prioridades. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora dar a palavra ao orador que a pediu para um ponto de ordem. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A bem dizer, eu penso que temos 9 países árabes que participam na Assembleia, mas não temos textos senão em inglês e francês. Os textos estão todos em inglês e francês, o que representa uma marginalização do idioma árabe. O Presidente, agradecemos à Jordânia por ter referido este ponto de ordem. O Presidente, vamos tomar boa nota da sua intervenção. O Secretário-Geral acaba de me dizer que nas nossas reuniões de comissão utilizamos apenas a documentação em inglês e francês, havendo documentação em árabe apenas na Assembleia Geral. Houve, portanto, questões formuladas pelos colegas da Palestina, da Jordânia e da Tunísia. Temos ainda um pedido de palavra por parte da delegação cipriota. Faça favor.
First of all, I'd like to thank Mr. Blanc.
Antes de mais, gostaria de agradecer ao Sr. Blanc pela sua intervenção e serei muito breve. Pretendo apenas sublinhar que, de facto, a água se torna uma candente temática. Inclusive nos areópagos internacionais, nomeadamente na nossa região, devido à sua escassez. Compreendemos que na zona do Mediterrâneo, as questões hídricas são ainda mais graves que noutras regiões do mundo. Como sabem, o Chipre, nos últimos anos, tem sofrido de seca, e há 2-3 anos que não chove. Este ano parece ser um bom ano, e durante 2 anos não tivemos sequer hipótese de fornecer água aos agricultores para irrigação. Neste momento estamos em dificuldade para fornecer água necessária às cidades e aldeias, às populações que lá moram. Podemos contar com o apoio e solidariedade do governo e população gregas, que nos deram a água necessária para assegurar as necessidades humanas. Aproveito esta oportunidade, aliás, para agradecer ao governo grego e à população grega pela ajuda que nos deram num momento crítico para a população e governo cipriotas. Pensamos também que os recursos hídricos têm que ser igualmente distribuídos entre os países, nomeadamente na nossa região, porque, a não ser que seja adotada esta abordagem tão lógica quanto sensata, teremos graves problemas políticos no futuro imediato. A água é, assim, um tema quanto ao qual todos os países, nomeadamente aqueles que detêm as fontes da mesma, terão que tratar o tema de forma solidária, num espírito de partilha com todos aqueles que dela necessitam. Agradeço uma vez mais ao Sr. Blanc. E agradeço também ao governo e população gregas pelo seu apoio numa situação e num período muito difícil para Chipre e sua população. Muito obrigado. Muito obrigado, delegação cipriota. A água é, de facto, um tema de candente importância. as suas fontes, os seus cursos. Tudo isto são temas de particular delicadeza. Eu ouvi, obviamente, o pedido do colega palestiniano. Pediu ele que a escassez ou falta de água na Palestina devido à ocupação fosse referida. E eu apoio o seu pedido. Penso que, de facto, conviria integrar esta referência no relatório e projeto de resolução. Quando a Assembleia esteve presente em Ramallah para visitar a autoridade palestiniana, bem me lembro de termos reunido com o Presidente da Assembleia Nacional, Ministro dos Negócios Estrangeiros, etc., e os membros da nossa delegação, entre os quais o Dr. Sérgio e a Sra. Papadimiou, visitaram o Knesset. Durante esse período, eu fui fazer o inventário dos colonatos israelitas construídos em torno de Jerusalém. E, portanto, caminhei a pé e andei de carro nesta zona e vi casas palestinianas com várias centenas de anos e as casas dos colonos rodeadas de paradisíacos jardins com verde luxuriante, sendo, portanto, patente a utilização de água para plantar e manter estes esplêndidos jardins. E a 30 metros dos muros vê-se o deserto sem verde, uma árvore raquítica seca devido à falta de água. É um testemunho modesto que quis partilhar convosco na sequência desta experiência de aviso que foi a minha. Uma outra observação quanto ao que disse a Tunísia, quando falou de racionamento de água. Falou da forma como se consome a água. Por exemplo, se na Tunísia se consome pouca água, o preço é inferior quando àquele que se praticaria para quantidades mais importantes, o que incita os agricultores a utilizar menos água, a socorrerem-se de meios que lhes permitam reduzir o seu consumo hídrico, por exemplo, para fins de irrigação. Mais uma vez, agradeço a todos e dou a palavra ao Sr. Blanc para comentar e responder às perguntas.
Houve aqui testemunhos muito fortes e que vêm, no fundo, reforçar o sentimento que eu tentei transmitir, talvez um pouco rapidamente e mais longamente, sobre a questão, o aspecto dramático da questão, se não criarmos dinâmicas positivas. Eu sou otimista porque penso que vamos ser capazes, no Mediterrâneo, vamos ser capazes de ultrapassar estes conflitos, mas há de facto aqui uma realidade a ter em conta. O nosso amigo da Jordânia falou da guerra da água e, de facto, ou envidamos esforço ou então haverá uma guerra da água e tomar medidas. Eu penso que a Convenção das Nações Unidas pode ser útil a esse nível. Tomar medidas é encontrar referências objetivas para a utilização da água nos diferentes países. Nós já podemos observar que é uma realidade também para a Palestina. Eu concordo em introduzir essa referência à especificidade da situação neste território, onde uma utilização da água é proibida para outros, para uns, e depois outros usam e abusam dela para o seu lazer. Eu não sou contra isso, mas de facto não é, esta situação não é aceitável. E penso que de facto temos de introduzir esta referência. Contudo, com fundamento e isso interessa ao conjunto dos agentes. Chipre também referiu, e a Tunísia também tem uma situação algo específica na medida em que já conseguiu dominar aqui alguns elementos. E creio que as vossas intervenções vêm reforçar a minha ideia, ou seja, aquilo que eu desejo, mobilizar os parlamentares na bacia do Mediterrâneo para que de facto haja uma assinatura da convenção e depois haja um reconhecimento do direito ao acesso universal à água. Eu penso que é o único meio para evitarmos situações dramáticas e situações de conflito, de guerra. Portanto, creio que temos de insistir, fazer fincapé neste aspecto. E também creio, e aliás eu já havia referido o exemplo da Tunísia, eu não desenvolvi suficientemente o problema do saneamento das águas usadas, do tratamento das águas usadas. Temos de saber que uma das causas de mortalidade mais importantes no Mediterrâneo são as águas não potáveis. E abordei, creio eu, a questão de Alcantaoui, ou seja, a utilização para efeitos turísticos das águas usadas, mas o tratamento das águas usadas, de facto, faz parte das exigências. E em relação também àquilo que foi referido, Chipre abordou a questão dramática que atravessaram e a solidariedade manifestada pela Grécia nessa altura, e penso que de facto temos de criar verdadeiros elos de solidariedade entre os países do Mediterrâneo no tocante aos problemas hídricos. Eu penso que está aí a chave do sucesso e temos também de nos basear nas jovens gerações. Eu omiti, não queria alongar-me demasiado, mas omiti na minha apresentação relembrar que em Istambul eu havia ficado surpreendido por ver uma apresentação por jovens estudantes de escolas de engenharias e que eram os embaixadores da água para o Mediterrâneo. Era assim que eles se apresentavam e, de facto, se tivermos de sensibilizar as instâncias europeias e mundiais e também governamentais, isso é importante, mas por outro lado também os responsáveis dos eleitos locais e regionais também têm que ser sensibilizados e temos de lançar um apelo às jovens gerações, porque nos nossos hábitos de consumo, eu penso que podemos mudar, podemos alterar muita coisa. Basta refletir com bom senso quando tomamos um duche ou quando nos barbeamos, etc., em gestos da vida diária. Se pensarmos, vamos economizar água, e ao economizar água vamos partilhar, e ao partilhar vamos criar uma dinâmica que é a partilha entre os Estados e a partilha entre as populações e também entre as gerações. E por conseguinte, a partir do problema da água, estamos aqui a abordar uma dimensão muito forte da ação política que vai honrar os deputados, senadores ou senadoras que nós somos e que faz parte da nossa missão e do nosso mandato. E se a APM puder ser o motor de uma tomada de consciência nos nossos parlamentos, no seio das instâncias europeias ou internacionais, mas também na nossa vida cotidiana, na vida diária, através desta percepção, eu penso que teremos preenchido, teremos cumprido com a nossa missão e conto com vocês para enriquecer este relatório, mas sobretudo para enriquecer a ação que podemos desenvolver para fazer com que a água seja um fator de paz e de desenvolvimento.
Shukran, Dr. Blanc.
Muito obrigado, Sr. Blanc. Tratou este assunto com a importância de vida e agora, Sr. Blanc, pediria que prosseguisse a sua ação, os seus esforços. Desta feita estará a servir os interesses da nossa região mediterrânica e peço ao Secretariado-Geral que ponha a circular a resolução, que divulgue a resolução que vamos adotar, e estamos dispostos também a receber as propostas de alterações de todos. Será que podemos votar? O senhor... A delegação da Argélia tem uma questão a colocar. Eu gostaria de apoiar aquilo que foi dito pelo delegado da Palestina para que se integre aquilo que foi referido pelo delegado da Palestina no relatório. Eu ouvi aquilo que foi dito pelos estados da Tunísia e de Chipre. A situação é diferente na Palestina. Na Palestina temos uma ocupação. Os palestinianos estão a ser vítimas de uma injustiça extrema, um abuso. E há penúria de escassez de água, de alimentos, até de oxigênio, quase diria. E por isso só podemos apoiar aquilo que foi dito pela Palestina para que a observação da delegação da Palestina seja introduzida no relatório. Presidente, sim, nós concordamos em integrar todos os pontos que foram abordados, todas as sugestões feitas por parte de todas as delegações que usaram da palavra. Nós havíamos concordado, penso eu, para que tudo fosse integrado no relatório. Bom, eu diz o presidente que está cansado, o delegado responde que vai ser sucinto. Vou ser sucinto, diz o delegado. No tocante à especificidade da Palestina, isso não tem de ser integrado no relatório, mas sim também apenas no relatório, mas também na resolução. Presidente, obrigado. Obrigado, Sr. Sanducá. Bom, nós concordamos. Eu próprio fiz um testemunho. Isso vai ser integrado no relatório e da resolução. Não sei se há algumas observações antes de passarmos à adoção do relatório e da resolução. Muito bem, concordam. Agradeço. Vamos então adotar o relatório e a resolução. E agora sim, vamos passar à energia, à temática da energia, e vamos abordar a questão da energia. Mas o Sr. Blon ainda tem algo a acrescentar. Sem microfone. Sem microfone. Bom, aquilo que acaba de ser especificado sobre a especificidade da Palestina, subscrevo. Muito obrigado. E agora, diz o Presidente, vamos passar à temática da energia. A energia, como sabem, como todos sabem, é o Sr. Mohamed Aboulanenen, que é deputado da República do Egito, o relator. Ele ligou-nos e disse-nos que não poderia estar presente hoje e pediu ao secretário-geral que lesse o projeto de resolução. Nós já estudamos o relatório, pelo menos por duas vezes. Por conseguinte, agora vou pedir ao secretário-geral, e vou encarregá-lo enquanto o presidente, vou encarregar o secretário-geral, o Sr. Sérgio, que nos leia o projeto de resolução relativo à energia. Normalmente era o Sr. Abu Elenen que devia apresentar esta temática, mas o delegado da Argélia creio que quer usar a palavra. Não, então dou a palavra ao Sr. Secretário-Geral.
You have a problem with the translation? We need the report, the draft resolution of the...
Estamos a falar do projeto de resolução. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Abulainan, Presidente do Comitê da Indústria e da Energia do Parlamento do Egito, e foi uma visita à China e por isso não pôde estar presente e pede desculpas por isso. Ele enviou-nos alguns pontos que deveriam ser comunicados àqueles que não estiveram na reunião do Cairo quando ele apresentou o relatório. Ele fez um relatório muito consistente. Isto é o seguimento daquilo que ele apresentou no Mónaco. É, de facto, um relatório muito consistente de 50 páginas com muita informação baseada em toda a investigação por parte de instituições académicas e também agências nacionais em todo o Mediterrâneo, incluindo, se bem se lembrarão, o Prémio Nobel da Física, o Sr. Professor Rubbia. E, de facto, esta é a mensagem que ele me pediu que eu transmitisse e de forma a sintetizar o relatório que elaborou. O estado do mercado da energia a nível global, o rápido aumento do consumo, o decréscimo dos recursos e a pressão das fontes convencionais levou a uma preocupação geral para saber como é que vamos assegurar no futuro as necessidades energéticas no Mediterrâneo. O relatório e a resolução sobre as estratégias de garantia de energia no Mediterrâneo salienta os desafios mais importantes que devemos ter em consideração em todos os nossos países. Isto tem que ver com a crise energética e financeira, as alterações climáticas, a garantir as fontes de energia e o desenvolvimento sustentável. O Mediterrâneo tem grandes possibilidades a nível de energias renováveis e também convencionais e são uma oportunidade e são um catalisador para o desenvolvimento e uma cooperação, a promoção da paz e a proteção do ambiente e também permite fazer com que os cidadãos da Europa se sintam mais próximos uns dos outros. O primeiro ponto, a questão da energia está muito relacionada com o mercado financeiro, devido ao fluxo muito forte dos fluxos de investimento. A situação económica atual, contudo, levou a uma instabilidade do mercado energético e à volatilidade dos preços, resultante num decréscimo a nível dos investimentos energéticos. E como efeito da crise global económica sobre o mercado energético, resolver esses problemas mas exige um plano que se baseie na promoção da cooperação mediterrânica no âmbito da energia. A procura da energia na região do Mediterrâneo é mais do que duplicou nos últimos 30 anos. O Plano Azul das Nações Unidas, que o Sr. Dlon referiu há pouco, considera que o consumo energético vai aumentar de 65% até 2025. Com a redução dos recursos disponíveis, vai haver muita concorrência para aceder aos recursos energéticos, não apenas no Mediterrâneo, porque sabem que a China e a Índia são também grandes, procuram, são muito exigentes a nível da energia, a nível global. E, por conseguinte, há uma necessidade de estabelecer aqui um plano energético a nível do Mediterrâneo. E deve basear-se no seguinte, uma utilização eficaz da energia, utilização de produtos verdes, ecológicos, desenvolvimento de tecnologias limpas para os veículos e a construção. A União Europeia, ela própria, precisa de desenvolver também uma visão para o futuro no setor energético, para além de 2025. A nossa região, o Mediterrâneo, tem um potencial enorme para gerar energias renováveis, mas temos de assegurar que o Norte e o Sul se reúnam e cooperem a fim que todos possam ter uma posição em que podem ganhar. Temos uma um estudo da agência aeroespacial alemã em que diz que 0,3% da zona desértica no Médio Oriente e Norte da África, apenas 0,3% poderia produzir suficiente eletricidade para responder à procura crescente, e também terá de haver energia suficiente para exportar do sul para o norte. Esta ideia é de facto uma ideia-chave, pois oferece a possibilidade de investimentos neste setor. E temos também aqui uma possibilidade, através do Egito e do Marrocos, de transferência de tecnologia, nomeadamente a energia solar. Há uma necessidade de que o Norte e o Sul estejam mais ligados, usando recursos do Norte e do Sul, bem como reforçando a cooperação no âmbito da informação e das tecnologias, e será assim possível criar um equilíbrio no recurso às fontes energéticas, em que 80% poderá ser energias renováveis em 2050, e substituindo a energia fóssil. E de facto temos que passar das energias convencionais para energias renováveis, para que o Mediterrâneo possa usar essas energias em todo o seu potencial. O segundo ponto tem que ver com o que a senhora Papadimitriou disse anteriormente, a nível do ambiente e da energia. De facto, são duas faces da mesma moeda. O investimento nas energias renováveis e a eficácia das energias são, de facto, algo que é importante para resolver os problemas das alterações climáticas e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Isso também tem que ver muito com a segurança hídrica. É, de facto, uma situação que é ameaçadora no Mediterrâneo, e temos, de facto, de estabelecer programas a nível das energias renováveis, também a nível da dessalinização da água do mar, por exemplo. Promover relações entre a agricultura e os mercados energéticos no âmbito da produção de biocombustível também deve ser algo a estimular. O mercado para o biocombustível poderá fazer com que haja mais procura. E também tem que haver, a nível da alimentação para os animais, também poderá passar pelo biocombustível em vez do petróleo. E procura também aumentou a uma redução no abastecimento alimentar. E, se bem se lembram, as Nações Unidas lançaram uma mensagem importante no ano passado, em que pela primeira vez o fornecimento alimentar tinha sido reduzido por um período de 3 semanas, porque tudo tinha sido utilizado para o biocombustível. E, por conseguinte, temos de ter em consideração que o mercado para a criação de milhões de novos empregos poderá fazer com que os agricultores possam tirar mais rendimentos, que vão aumentar 4 a 5 vezes relativamente aos montantes atuais. De facto, utilizamos energias renováveis. As energias renováveis no Mediterrâneo têm, de facto, de ser consideradas a nível da especialização, da expertise. Podemos utilizar essa especialização para financiar novos projetos, e os governos também podem atrair os investimentos privados. Temos que conseguir, através das energias renováveis, produzir e eletricidade. Isso, contudo, vai ter um custo, mas que vai reduzir-se gradualmente a nível tendo em conta o aumento da tecnologia. Os preços das energias convencionais e o custo da produção de energias renováveis vão, de facto, ser reduzidos, e por isso, a longo prazo, as energias renováveis, os recursos de energias renováveis, vão ser menos onerosas do que as energias convencionais. Mas também temos de tomar medidas para racionalizar a utilização dos recursos, nomeadamente a água, de forma a aumentar a eficiência e a transmissão e a distribuição. A energia hidroelétrica também pode ser produzida através da água, dos rios, e o Nilo, por exemplo, pode ter um grande potencial e tornar-se, de facto, uma energia renovável. os países mediterrânicos, nomeadamente os do Sul, têm um grande potencial para as energias renováveis. E penso que podemos utilizar as nossas capacidades para utilizar as nossas capacidades, o que vai duplicar relativamente a 2050. As fontes de energias renováveis no Mediterrâneo têm de ser consideradas a nível da especialização e da tecnologia que possuímos na Europa. E, finalmente, uma questão também muito sensível que tem de ser considerada, que é as energias renováveis, nomeadamente o uso pacífico da energia nuclear. Há aí alguns desafios que passam pela promoção da sua utilização. A energia nuclear, de facto, no mercado, os resíduos, e também há uma ameaça do terrorismo a esse nível. E por isso é sugerido que esse perigo internacional seja considerado e tendo em conta a não proliferação nuclear. E, de facto, essa questão é premente e por isso tem que haver um quadro para as energias renováveis em que deve haver uma zona de comércio livre, bem como uma utilização das infraestruturas para alargar as redes elétricas no Mediterrâneo, e tem que haver um quadro legal para estimular alguns projetos. Tem que haver também campanhas educacionais que sejam lançadas a esse nível. E, para concluir, o projeto de resolução propõe um acesso às estratégias de segurança da energia que a PAM tem de apoiar. Nomeadamente, há aqui 9 pontos. O primeiro, implementar novas políticas para criar um mercado regional da energia, que requer uma ação, propondo também políticas de apoio, como estabelecimento de um mercado regional da energia. Em segundo lugar, de interpretar as políticas, passando por políticas de cooperação para a produção de energias renováveis. Ponto 2, reforçar a tendência para o uso de energias renováveis. Em terceiro lugar, cooperação no âmbito da energia solar. Em quarto lugar, cooperação a nível da produção local das energias renováveis e equipamentos que as usam. Número 5, conseguir um equilíbrio entre a produção de energias e garantir a segurança alimentar. Em sexto lugar, criar quadros legislativos que orientem o desenvolvimento de energias renováveis e convencionais. Em sétimo, usar mecanismos para financiar projetos energéticos, encorajar o uso eficiente da energia, racionalizar o consumo da energia e, finalmente, uma cooperação que é muito necessária no âmbito do uso da energia nuclear para efeitos civis. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Olá. شكراً لدكتور سيرجو الأمين العام للجمعية.
Agradeço ao secretário-geral que aceitou esta tarefa e que nos reportou as conclusões do Sr. Elenein do Egito. Colega parece pedir a palavra, sem mais, damos-lhe a mesma. E gostaria de aproveitar esta ocasião para convosco lamentar que, não havendo intervalo para café, há, não obstante, café e chá lá fora. Ou seja, quem quiser uma injeção de cafeína pode ir buscar ao corredor. Dou então a palavra ao colega da Jordânia. Em nome de Deus, todo clemente e misericordioso, muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas observações. As conclusões do colega Elenein são tão completas quanto enriquecedoras. Não obstante, constato que todos gostaríamos de encontrar fontes de energias renováveis. Na Jordânia temos xistos betuminosos que custam e que custa menos de $60 produzir um barril. Trata-se de uma fonte tradicional, convencional de energia, o que bloqueia o desenvolvimento do setor. Além do que, a extração destes xistos carece de grande utilização de recursos hídricos, coisa que nos falta na Jordânia. A delegação da Grécia pediu a palavra. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de dar os meus parabéns ao Sr. Abu Elenein, embora não esteja, in absentia, portanto, pelo seu excelente relatório. As questões energéticas são algo que vão continuar connosco durante muito tempo, sendo, aliás, um excelente ponto para esforços, para a convergência de esforços de cooperação entre ambas as margens do Mediterrâneo. A energia é hoje o principal fator ajusante das alterações climáticas e das mudanças na administração americana, capaz de concitar os esforços, nomeadamente parlamentares, e incumbe-nos utilizar este período de crise económica para o transformar em oportunidade que nos permita fomentar o desenvolvimento de fontes alternativas de energias renováveis. Parece-me ser uma área particularmente promissora em termos de investimentos, de oportunidades, de empregos, uma vez que no Mediterrâneo há energia eólica e solar, nomeadamente ao sul. Ainda há poucas semanas, uma delegação líbia esteve em França para debater também desta temática. Enquanto a PM, penso que nos incumbe, sim, apoiar esta proposta, tal como todos os esforços em curso nos nossos países neste setor. Como disse, este setor poderá, estou convicta, ser fonte de desenvolvimento no futuro próximo. Muito obrigado. O Presidente, muito obrigado. Agradeço à delegada grega pelo seu contributo. A Argélia pede a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, também eu, de me referir a um setor em que a cooperação pode ser positiva entre PVDs e países desenvolvidos. A norte do Mediterrâneo, estatística e cientificamente, há riquezas naturais. E, segundo nos disse o Sr. Abu Elenein, 3% permite pensar em produção de quantidades apreciáveis de energia. As economias do norte são ricas, as do sul menos, mais pobres. Encontra-se nela, na região, um nível elevado de desemprego. Portanto, isto por uma maior cooperação entre norte e sul, uns dispondo da tecnologia, outros dispondo de outros recursos naturais, e espero que se consiga uma transferência tecnológica virtuosa. Muito obrigado, Presidente. O Presidente, muito obrigado. Agradeço ao delegado Argelino. O secretário-geral pediu a palavra. Faça favor. Olho em torno da sala e congratulo-me pela minha presença, mas envergonha-me constatar que não respeitamos sequer as despesas incorridas na organização desta conferência, uma vez que temos as fileiras muito desnutridas. Vemos Grécia, um ou dois da Argélia, Chipre, os nossos irmãos da Líbia, a delegação turca, mas de resto desapareceu tudo. Devo dizer que não me sinto à vontade para dirigir os trabalhos nestas condições.
على كل حال
سجى كم فور كونتينيو بريزيدنت تاي او سكرتاريو جنرال اوغما كوزا ديزير
قرار الطاقه بعض الاخوان سي
اجوزانت دوس كومنتاريوس ادوزيدوس بيلوس كوليغاس. O Sr. Verla pede a palavra, faça favor. Apenas pretendo fazer um comentário geral sobre este relatório de grande qualidade, mas focalizado nos aspectos técnicos. O Presidente interrompe. Estaria a haver algum problema no canal árabe, que parece estar resolvido.
Ok. My remark is that
dizia eu, continua a Sra. Vela, que é um ótimo relatório, mas quando o percorremos, como o fiz, constatamos que ele é sobretudo focalizado no aspecto tecnológico da produção energética, disponibilização da energia, futuras fontes de energia, etc. Penso que carece de uma abordagem política. Nós somos uma organização e um fórum político e deveríamos, portanto, refletir, com todo o respeito, pediria ao secretário-geral que fizesse chegar estas observações ao Sr. Abu Elenein, ter-me-ia sido grato encontrar aqui espelhadas as consequências políticas que se anteveem se o que é proposto não acabar por ser implementado. Se estas sugestões forem ignoradas. Há pouco tempo, vimos a Rússia transformar o fornecimento de combustível em arma política, o que chocou o mundo e fez subir a energia para o topo do programa das prioridades políticas. Sabemos que a Argélia fornece gás à Sicília, à Itália, à França. Os aspectos políticos não podem ser esquecidos. Neste momento o que acontece é que países A, que têm enormes reservas de hidrocarburetos, que estão a ser explorados por outros países que, a bem dizer, confiscaram tais recursos e, como sabemos, muitos dos nossos problemas centram-se no Médio Oriente porque é aí que a energia está. E, obviamente, isto não pode ser divorciado da questão do transporte desses hidrocarbonetos. Penso assim que seria sensato editar ao relatório uma consideração política sobre o futuro que antevemos, as guerras de energia que poderão ter lugar. Há pouco falávamos de regras, melhor dizendo, de guerras por causa d'água, mas a energia é desenvolvimento, a energia é civilização. E quem controlar a energia, que faz avançar o mundo industrializado, tem na sua mão a economia. Portanto, isto devia estar referido na resolução.
Thank you.
O Presidente, faça favor, Secretário-Geral. Muito obrigado, Presidente. Permito-me responder com um comentário. Se bem se lembra, a questão da segurança energética incumbia à primeira comissão, uma vez que era o aspecto político. E após a reunião do Mónaco, houve um pedido específico no sentido dirigido ao Sr. Elaine de considerar o aspecto técnico e, por esta razão, passou da primeira para a segunda comissão permanente. Ou seja, o lado político foi tratado no ano passado. Este ano é o lado técnico. Não obstante, podemos recomendar para o próximo ano, uma vez que a energia não vai desaparecer do programa da Assembleia, devido à sua relevância estratégica regional, podíamos, dizia, recomendar que para o ano se faça a ponte entre as duas abordagens e possa inclusive, como se lembrarão, havia um grupo sobre energia e o senador Blanc deveria ter sido o nosso relator permanente. Há uma sugestão de pedir ao Sr. Abu Elaynan de se tornar relator permanente sobre energia, de forma a que em cada reunião possa atualizar os conhecimentos da Comissão. Assim, para o ano, podereis pedir-lhe que faça a ligação entre a abordagem política do ano passado e a técnica deste ano e faça presente à Assembleia qualquer recente evolução que careça de vossa reação ou intervenção. Espero que seja esta uma proposta aceitável. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Presidente, muito obrigado, Secretário-Geral. Pedimos, de facto, ao Dr. Blanc que continuasse relator permanente sobre a água e agradecemos-lhe, aliás, ter aceito essa incumbência e pedimos ao Sr. Abu Elaynan que seja relator permanente para a energia e pediríamos assim que congregue para as próximas reuniões os dois temas, as duas abordagens, assim dizer, que sofre a temática, como bem disse o Secretário-Geral. No ano passado eu presidi a Comissão Política e a esse título tratei desse tema, questionando-me porquê a inclusão da energia nesse contexto. Mudei de comissão e continuo com este dossiê da energia. Como aquela nuvem dos desenhos animados carregada de chuva que segue o herói, vai ele para onde for. É um tema particularmente interessante, este tema da energia, e quanto mais se estudar, por exemplo, o dossiê nuclear no Irão e a posição mundial quanto à energia iraniana, por exemplo, a questão energética em Israel, armas proibidas utilizadas como armas de dissuasão. Ninguém as pode utilizar, controlar, inspecionar. O tema da energia é um tema candente em toda a parte, revestindo múltiplas realidades. E esperamos que a Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo possa continuar a ter um papel importante e racional
a nível das assembleias parlamentares regionais e nacionais. No mesmo sentido, queremos ser a pomba da paz na nossa região e trabalhar em prol da prosperidade dos 500 milhões de almas que vivem à volta deste mar. Se concluímos com este texto sobre energia, peço que o votemos antes de passar ao texto seguinte, que se prende com as PMEs. Estão de acordo com o documento? Podemos considerar o documento aprovado? Tomo o vosso silêncio por aprovação, pelo que vos fico grato, e aprovamos assim este texto sobre energia. Passamos então, sem mais tardar, ao debate sobre as PMEs. É um tema de óbvio interesse para todos, pequenas e médias empresas.
Nós temos connosco o nosso amigo e colega Rida Buarcub, que nos vai falar deste tema. Seja bem-vindo, Sr. Rida Buarcub. Bom, o Sr. Rida Buarcub é por vezes traduzido para inglês como Bojug ou Bojeg, e chama-se Buarcub, e eu gostaria que os intérpretes se debruçassem sobre a forma como se pronuncia o seu nome, e peço ao secretário-geral que seja traduzido o Sr. Rida Buarcub, que o seu nome seja devidamente traduzido. Portanto, Rida Buarcub. O Sr. Rida Buarcub já compilou informações importantes sobre esta temática, um setor que é vital na maior parte dos nossos países, norte ou sul. É uma temática muito importante. De facto, as PMEs estão na base das nossas economias. E estão no setor bancário, no setor do artesanato, no setor do comércio. Estas PMEs são empresas pioneiras para fazer avançar a economia e todos sabemos que é necessário apoiar aquilo que constitui a segunda força da economia nos países mediterrânicos. Eu estou persuadido de que o Sr. Buarcub tem a experiência e o conhecimento suficiente para nos apresentar este dossiê e vai fazer aqui propostas quanto às atividades futuras para apoiar as PMEs na nossa região, nomeadamente no sul do Mediterrâneo, que necessita deste tipo de projetos. O Sr. Buarcub tem a palavra. Dou-lhe as boas-vindas. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas, senhoras e senhores, eu gostaria, antes de mais, enquanto relator do Grupo de Estudo Especial sobre as Pequenas e Médias Empresas no Mediterrâneo, gostaria de agradecer a Portugal, o Governo e o Parlamento. Gostaria de lhes agradecer o acolhimento caloroso que nos foi dado e também a organização, a magnífica organização dos trabalhos da nossa Assembleia. Também gostaria de agradecer aquelas e aqueles que contribuíram para a elaboração deste relatório e do projeto de resolução que têm em mãos. E eu gostaria também de agradecer aos parlamentos que consentiram em enriquecer este relatório e projeto de resolução através das alterações, muitas vezes preciosas e construtivas, que nos permitiram chegar, e aliás que nos foram enviadas da Grécia, de França e de Portugal, Senhor Presidente, caros colegas, eu creio que, tendo em conta uma ordem do dia, uma ordem de trabalhos tão sobrecarregada, se não tiverem qualquer objeção, eu vou simplesmente apresentar um resumo que é proporcional à assistência, à Assembleia, ao número de colegas que estão aqui presentes. Uma síntese do relatório, relembrando como já o fez o Sr. Presidente da 2ª Comissão Permanente esta manhã, relembrando que este trabalho já foi alvo de uma reunião do grupo de trabalho no Cairo, nos dias 1 e 2 de Abril, e gostaria de agradecer ao governo egípcio e o Parlamento pelo acolhimento que nos foi dado e pela hospitalidade manifestada. Senhor Presidente, caros colegas, senhoras e senhores, a promoção das pequenas e médias empresas tornou-se agora uma necessidade absoluta para todos os países do Mediterrâneo para assegurar um desenvolvimento rápido e sustentável da sua economia. As PMEs tornaram-se um elemento importantíssimo para se estabelecer um relacionamento comercial entre as duas margens do Mediterrâneo e também para a criação de novos postos de trabalho estáveis, duradouros, bem como o desenvolvimento de uma cultura empresarial. O interesse dos países mediterrânicos foi manifestado através da parceria euro-mediterrânica, que determinou, por objetivos da União para o Mediterrâneo, criar uma zona de mercado livre, de comércio livre, até 2010, na zona euro-mediterrânica. Nestes últimos 3 anos, a região mediterrânica conheceu um crescimento muito importante a nível económico, graças à implementação de programas de reformas económicas e estruturais que visam melhorar o ambiente das empresas e promover a iniciativa privada. Hoje em dia, as empresas privadas são consideradas como o motor do crescimento económico dos países mediterrânicos e vêm substituir-se às empresas públicas, bem como aos programas nacionais de desenvolvimento. Infelizmente, tendo em conta a diversidade das suas atividades e do seu tamanho, as PMEs da região mediterrânica ressentem dificuldades para ter acesso ao crédito bancário e necessário para o financiamento da sua expansão e de concretização do seu potencial. Para promover as PMEs na região mediterrânica, foi criado um quadro jurídico que se traduziu pela adoção em 2004 pela União Europeia e os Estados membros do Mediterrâneo, parceiros do Mediterrâneo, a Carta Euromediterrânica a favor, em prol da empresa. Uma carta que preconiza a simplificação dos procedimentos a nível da empresa, uma orientação da educação e da formação empresariais, um melhoramento das competências, um acesso ao financiamento e aos incentivos fiscais, um melhoramento do acesso ao mercado, a criação de empresas inovadoras, um estímulo das atividades associativas, um melhoramento da qualidade dos regimes de apoio às empresas, um reforço das redes euro-mediterrânicas e das parcerias e também pôr à disposição informações fiáveis e com objetivos. A Carta Euro-Mediterrânica para a Empresa é, de facto, um instrumento fundamental para o desenvolvimento das PMEs nesta região e, por conseguinte, os Estados-membros da APM, que ainda não estão incluídos nessa carta, poderiam suportar, apoiar os 10 pontos do programa da Carta para poder aceder aos instrumentos financeiros a fim de promover as suas PMEs e continuar a trabalhar para estabelecer uma zona de comércio livre, tal como recomendado pela APM na sua resolução que foi adotada no Mónaco no dia 14 de novembro de 2008. Desde a implementação dos 10 princípios da Carta Euromediterrânica, em 2008, a Comissão Europeia, com a colaboração da OCDE, redigiu um relatório completo, intitulado Relatório sobre a Implementação da Carta. Isto a fim de avaliar os resultados e o impacto dos 10 princípios adotados pela Carta. Uma avaliação que mostrou claramente que a maior parte dos países mediterrânicos tiveram um êxito relativo na elaboração das políticas e das ferramentas para promover o investimento privado na sua região. Porém, os esforços feitos estão limitados, nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento do espírito de iniciativa, nomeadamente nas mulheres e nos jovens detentores de diplomas. Também conseguiram melhorar, de certa forma, os procedimentos administrativos em prol de uma simplificação dos métodos, mas ainda há muito caminho a percorrer a fim de eliminar todos os obstáculos, todos os entraves para o desenvolvimento das empresas. Esta avaliação também salientou a timidez e a precocidade das ações relativas ao desenvolvimento de competências, mesmo em países em que havia um bom desempenho no âmbito da política da inovação e que ainda estão em fase piloto. A maior parte dos países mediterrânicos conseguiram, contudo, desenvolver processos de modernização da sua indústria, adotando políticas mais avançadas. Na terceira parte deste relatório, o relatório da Comissão, me refiro, apresenta-se os lucros dos outros países parceiros, salientando os pontos fortes e os domínios que ainda devem ser melhorados através de novas políticas de implementação. Depois de uma contextualização de todos os países, tratou-se da política empresarial e das parcerias públicas e privadas do quadro de consulta do ambiente operacional dos serviços a empresas com capital humano e também qual a orientação a seguir. Para o financiamento das PMEs no Mediterrâneo, há diferentes programas. O programa mais importante e o mais conhecido é o programa MEDA, um programa que é o principal instrumento da cooperação económica e financeira no âmbito da parceria euromediterrânica e que permite que a União Europeia forneça uma assistência financeira e técnica aos países do sul do Mediterrâneo, como Argélia, Chipre, Egito, Israel, Jordânia, Líbano, Malta, Marrocos, territórios palestinianos, Síria, Tunísia e Turquia. O programa MEDA vem substituir vários protocolos financeiros bilaterais existentes com os países da bacia do Mediterrâneo. Este programa concede uma atenção especial ao apoio às pequenas e médias empresas e à criação de postos de trabalho, abertura dos mercados, promoção do investimento privado e cooperação industrial e também as trocas entre os diferentes parceiros, um nivelamento das infraestruturas económicas, incluindo os sistemas financeiros e fiscais, e uma consolidação dos grandes equilíbrios financeiros, bem como a criação de um ambiente económico que seja propício e um aceleramento do crescimento. Outros instrumentos, tais que o IEVP, o Instrumento Europeu de Vizinhança e de Parceria, é um instrumento através do qual a Comunidade Europeia de Cooperação para o Desenvolvimento e Ajuda intervém junto aos países da margem sul do Mediterrâneo, Europa Oriental e Cáucaso do Sul. Este instrumento é dotado de um envelope de 11,1 mil milhões de euros no âmbito dessa política de vizinhança, o PEV. Os planos bilaterais são elaborados com cada país parceiro nos 6 grandes campos: diálogo político, reformas, desenvolvimento económico e social e reforma de regulamentação, bem como questões que se prendem com o comércio, justiça e assuntos internos, setores-chave do transporte, energia, sociedade de informação, do ambiente e do contacto de pessoa a pessoa. Também há um programa que se denomina FEMIP, Facilidade Euromediterrânica de Investimento e Parceria na região euromediterrânica. O Banco Europeu de Investimento, o BEI, intervém através dessa Facilidade Euromediterrânica de Investimento e de Parceria, a FEMIP. As suas principais prioridades são o apoio ao setor privado e a criação de um ambiente favorável ao investimento através de uma infraestrutura eficaz, bem como a instauração de sistemas financeiros que estimulem a iniciativa. O FEMIP reagrupa o conjunto de serviços fornecidos pela BEI a fim de ajudar os países parceiros do Mediterrâneo para implementarem projetos e programas de desenvolvimento económico. E também temos de referir que o relatório colocou a tónica na análise aprofundada de uma série de questões que, se quiserem, eu posso referir rapidamente. A chegar à paz e estabilidade política em todo o Mediterrâneo é, de facto, uma condição sine qua non para assegurar uma prosperidade sustentável na região e para atrair investimentos do estrangeiro, nomeadamente para o sul e leste do Mediterrâneo. Também implementar uma política mediterrânica para as PMEs, criar postos de trabalho e considerar os fluxos migratórios, o papel das cooperativas paralelamente às PMEs, também para tratar da educação empresarial e de qualquer política educativa ou educacional baseada na igualdade, o acesso ao financiamento e à promoção dos programas, dos diferentes programas, também atrair capitais de investimento estrangeiros, e isso deve ser entendido como sendo um meio e não uma finalidade. O acesso ao financiamento e ao investimento nas PMEs, através de um diálogo tripartido entre os governos, as PMEs e as instituições financeiras privadas, a promoção do investimento, que pode ser feita pelos Estados-membros da APM para promover o investimento no seu respectivo país, um aumento da competitividade, fiscalização, os reembolsos de empréstimos, os setores específicos, tendo em conta a atual crise económica e financeira, as atividades da APM, a partilha de informação, a colocação em rede. Portanto, tudo isto são questões que poderíamos ainda aprofundar. E também devo dizer que houve recomendações e alterações que foram feitas, como disse no início, que foram apresentadas por parte da Grécia, França e Portugal, e que são, de facto, muito benéficas e que foram tomadas em consideração neste relatório, refletem-se no relatório, e poderão consultá-las em pormenor no próprio texto do relatório e também no projeto de resolução que lhes foi apresentado e que foi sujeito ou foi submetido à vossa aprovação. Foi uma leitura um pouco resumida, sintetizada, do relatório. Eu não sei se é necessário agora ler o conteúdo do projeto de resolução. O conteúdo do projeto, o projeto de resolução foi distribuído. Portanto, ele foi distribuído. E eis aquilo que me aprazia dizer, e mais uma vez agradeço a vossa presença e a vossa atenção, e sobretudo a paciência que demonstraram, e fico ao vosso inteiro dispor caso tenham questões que queiram colocar antes de passarmos à aprovação do relatório e do projeto de resolução. Obrigado, Presidente. Obrigado, Sr. Rida Bouarkou, da Tunísia. Nós agradecemos a apresentação deste relatório, muito rico do ponto de vista das informações transmitidas. Não sei se querem fazer observações antes de passarmos à adoção do relatório e da resolução. O Sr. Mahmoud da Jordânia. Obrigado, Presidente. Ontem acordámos o facto de que o terrorismo não é nem uma profissão nem um lazer, e que o terrorismo resulta da privação e de uma miséria económica. E por isso nós agradecemos à FEMIP, a Facilidade Europeia de que falou o Sr. Bouarkou, a FEMIP que contribui para financiar programas de desenvolvimento. Nós somos a favor do desenvolvimento destes programas, pois temos que alterar as coisas de baixo até cima, partindo da base para chegar ao topo. E o que eu queria dizer é que a Jordânia não foi citada, e pergunto-me se nos consideram como sendo um país com riqueza petrolífera, pois nós não fomos mencionados aqui. Porque é que não referiu a Jordânia neste documento que acabou de nos ler? Obrigado, diz o Presidente. O Sr. Bouarkou quer responder? Ou quer acrescentar, aditar a Jordânia?
Sou cansei de raiz.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo plenamente com o Sr. Delegado da Jordânia. Contudo, o relatório que foi adotado é este. Ele não abordou, aliás, ele só abordou as especificidades da região, dos países do Mediterrâneo, porque há todo um trabalho que foi levado a cabo em todos os países da Bacia Mediterrânica no tocante à promoção das PMEs. Jordânia falou de Israel. Israel aproveita a assistência dos Estados Unidos. Mas nós? A Jordânia é referida no documento, no anexo ao documento, no projeto de relatório, nós não encontramos a Jordânia. Sim, diz o Presidente. O Presidente diz que a Jordânia está referida no documento e o Secretário-Geral vai apresentar-vos esse mesmo documento. Eu não sei se a Assembleia concorda, em que se adote o projeto de relatório. Concordam? Muito bem. Senhor relator, Chipre ainda quer intervir? Obrigado, Presidente. Eu gostaria de agradecer ao Sr. Boarhoff por este relatório e espero que tenha pronunciado bem o seu nome. As PMEs foram muito afetadas pela atual crise económica e as PMEs representam para muitos países mediterrâneos, nomeadamente os mais pequenos, a coluna dorsal da sua economia. E por isso eu creio que a APM pode levar a cabo, pode desempenhar um papel mais construtivo, fornecendo a possibilidade de redes, de troca de informações, de experiências. E por isso gostaria de propor que refletíssemos e que tivéssemos as nossas posições sobre as possibilidades de termos uma conferência específica sobre a questão das PMEs mediterrânicas e com a cooperação de elementos do setor privado, nomeadamente o Business Media, o MED, etc. Muito obrigado por esta observação. O Sr. Secretário-Geral vai responder à sua questão, caro delegado de Chipre. Bom, apenas uma pequena resposta. Há uma proposta para o calendário 2010 que foi discutido com Malta para discutir as questões económicas na zona mediterrânica. E também envolve os bancos, mas também os produtores, as PMEs. Portanto, se isso funcionar, eu penso que poderemos ter isso confirmado para o nosso calendário 2010. Eu sei que o nosso colega da delegação de Malta também estava a falar com o Presidente do Banco Central de Malta para tentar ter algum apoio da sua parte. Obrigado.
Dr. Mahmoud, تفضل.
شكرا. إذا
Sr. Mahmoud tem a palavra. Bom, se fizermos uma conferência para nos debruçarmos sobre as questões das SME, das PMEs, eu gostaria que esta conferência tivesse lugar na Jordânia, na data que lhes convier. Eu gostaria de lhes transmitir este convite feito pela Jordânia. Obrigado, Sr. Mahmoud, disse o Presidente. Então, já concluímos este ponto que dizia respeito às pequenas e médias empresas, PMEs. Será que podemos adotar o relatório e a resolução para passarmos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos? Concordam em adotar o relatório e a resolução? Muito bem, então foi adotado o relatório e também foi adotada a resolução.
Agradecemos
ao orador e agradecemos ao delegado cipriota que pronunciou muito bem o nome do Sr. Boarhoff, parecendo um arabófono de Gema. Vamos continuar o debate e vamos ter dois convidados, isto amanhã, o Sr. Horta e o Sr. Le Courtier, diretor-geral da Ubifrance, o que nos permitirá prosseguir o debate sobre este tema, como esta manhã fizemos, ou seja, esta manhã continuamos os trabalhos da véspera que não tinham sido concluídos. Isto no que respeitava à primeira comissão permanente. Assim, vamos agora passar a um outro ponto da nossa ordem de trabalhos. Respeitando ao programa para 2010. Quanto à temática das PMEs, esse ponto foi esgotado e vamos passar para um grupo de trabalho sobre comércio externo. Pedimos ao Sr. Blanc, da delegação francesa, que se tornasse relator permanente para a água na nossa comissão, e ao Sr. Abu Elaynen, relator permanente para a temática energética. E em vosso nome, pediria agora ao Sr. Bouargoub para que seja relator permanente para o comércio internacional. A proposta foi, aliás, feita pelos colegas portugueses. Está de acordo, Sr. Bouargoub, em ser relator permanente para o comércio internacional?
O Sr. Bouargoub vai assumir esta responsabilidade.
O Sr. Bouargoub aceita assumir esta responsabilidade para o que sobra deste ano e para o ano, uma vez que a questão reveste uma particular importância para a nossa região. Estamos muito gratos. Falamos já dos senhores Blanc, Abu Elaynen e Bouargoub, que aceita a designação de relator permanente para o comércio internacional. Temos que continuar a trabalhar sobre a alteração climática, começando a olhar para o pós-Copenhaga, os trabalhos sobre a redução da gestão das consequências das catástrofes, é igualmente um tema que vamos continuar a manter no nosso programa. E vou assim falar-vos do programa provisório para 2010. Teremos em fevereiro uma reunião na Síria, uma reunião conjunta, que permitirá reduzir o número de reuniões, de preferência a ter reuniões separadas. Teremos reuniões comuns para racionalizar a utilização dos nossos recursos limitados, isto a pedido do Secretariado. Esta reunião conjunta será, portanto, das primeira e segunda comissões permanentes. Precisamos de uma confirmação a este respeito. Depois teremos uma reunião na Sérbia, em junho de 2010. Junho, foi o que o Presidente disse, em junho.
Em Sérbia? Yes. What did I, Ana Schuckelt, Gult?
Foi bem, foi o que eu tinha dito, diz o Presidente, uma reunião das comissões permanentes na Sérbia, em junho, mês 6, mês 6. Corrijo-me, diz o Presidente, mês 6 do ano de 2010. Estamos de acordo. Muito bem. Os resultados conseguidos são graças a um esforço conjunto, coisa que referirei a quando da reunião no final do ano, altura em que apresentarei o relatório da segunda Comissão Permanente em vosso nome, pedindo aos vários responsáveis por aspectos temáticos que apresentem as suas conclusões. Alguém tem observações quanto ao programa 2010?
أنت تدخل في أنت في الثالثة دكتور محمود
estamos ainda a falar da segunda comissão e não da terceira. Lembra ao Presidente, não havendo observações sobre o programa de atividades e datas previstas para as reuniões do próximo ano, gostaria então de passar a palavra ao Secretário-Geral, que nos falará da situação financeira, de que, aliás, já ontem nos falou. Tinha-lhe pedido pormenores. Tinha-lhe sugerido que dirigisse ao plenário a mesma alocução que nos dirigiu ontem, de forma a que todos saibam as dificuldades financeiras com que se defrontam o Presidente e Secretário-Geral, quando soube que teve que vender o seu veículo automóvel privado para cobrir despesas da APM. Sinceramente, parece-me excessivo e temos que rapidamente corrigir esta situação, aumentando os contributos dos países das delegações nacionais. Porque, se assim não for, terão que se encontrar outras formas de financiamento, mas teremos que ser mantidos ao corrente da situação. Secretário-Geral.
Thank you, Miss.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, já dei esta informação ao Bureau ontem, portanto, apenas pretendo atualizar, melhor dizendo, manter-vos ao corrente daquilo que ontem disse e que direi a Istambul. Muito brevemente, lembram-se que constituímos-nos em 2007 com um pequenino orçamento, com base numa estimativa dos colegas da União Parlamentar Internacional, com base naquilo que seriam os custos da organização da Assembleia, mas sem dados práticos, coisa que desconhecíamos. Lembro-me que foi a proposta original era no sentido de um pequeno secretariado, um secretário-geral, um motorista e uma datilógrafa. Foi assim que começámos. Depois eu informei o Bureau, dizendo que devíamos ter um secretariado, como deve ser, para que o Bureau pudesse decidir quem, para que o secretariado pudesse fornecer os serviços que a Assembleia carece, sem depender do Parlamento do Presidente. Assim, em 2007, peguei no quantitativo disponível para 7 meses, dividi-o por 7, multipliquei-o por 12, e tentámos utilizar esse número para 2008. E comprometi-me junto de todos vós, dizendo que não íamos alterar este montante durante 2 anos, até vermos como as coisas funcionavam. Posso então dizer-vos que temos seriíssimas dificuldades, porque para gerir o secretariado e dar-vos a vós o apoio profissional de que quereis é um exercício particularmente difícil e pela primeira vez, com base no exercício de 2008, temos números completos e, com base nos primeiros 5 meses de 2009, podemos agora falar com conhecimento de causa. Posso igualmente dizer-vos, tenho igualmente de vos dizer, que estou particularmente grato ao pessoal do secretariado, uma vez que trabalhamos em situação muito precária. Posso dizer-vos que ninguém no secretariado tem segurança social, contributos para reforma ou cobertura de despesas médicas. Somos todos como que contratados eventuais. 3 países, para a vossa informação, não pagou a sua contribuição, não pagaram a sua contribuição deste ano. 1 país não o faz há 2, o que significa que hoje me falta 25% do orçamento de 2009. O que, repito, veio pôr a nossa pequena organização sob um stress desmesurado. O que fiz? Passei um dia com a IPU em Genebra, são a nossa organização mãe, e reuni com os colegas dessa organização para fazer alguns cálculos, uma vez que a nossa instituição é uma organização intergovernamental, internacional, e seguimos as regras da Comissão Internacional da Administração Pública. Há critérios que temos que respeitar se queremos preservar a legitimidade e o profissionalismo da nossa organização. O que fiz foi, com os indicadores económicos de cada país, com base nos números da IPU e das Nações Unidas, entrando em pormenores da estrutura orçamental da Assembleia da Europa Ocidental, da Assembleia Parlamentar do Mar Morto, do Mar Negro, perdão, enfim, organismos semelhantes ao nosso. É evidentemente difícil funcionar na ausência de um orçamento de fundo de maneio. O nosso orçamento é suposto cobrir 12 meses, se os pagamentos das delegações nacionais só chegarem a partir de fevereiro, março, eu em novembro não tenho dinheiro para as despesas de janeiro e fevereiro. Não só despesas de funcionamento, como despesas de contratação. Assim, o que fiz foi apresentar-vos preparar um orçamento que vos apresentarei em outubro em Istambul, com duas componentes, o custo anual, e por 4 anos, 100 mil euros de lado, de forma que, como já acordado pela Assembleia no Mónaco no ano passado, possamos criar um fundo de reserva que permita à Assembleia sempre ter 6 meses de autonomia financeira. De forma a que, em dezembro, eu tenha um fundo que me permita garantir os trabalhos até maio, junho. Isto implicará um aumento de 20 a 30 mil euros por ano, o que não é muito. Após 4 anos, isto será reduzido, porque nessa altura teremos já posto de lado 400 mil euros a título de reserva. A UPI, que é uma organização histórica, tem uma reserva de 4 milhões. Ou seja, para nós, com uma emergência, uma nova guerra no Médio Oriente, e pedirem ao secretariado que organize uma sessão extraordinária, não temos os meios para o fazer. Recebeste já a nova tabela nominativa, país por país, e é para ela que peço o vosso apoio quando falarem com colegas dos vossos países e daqueles que não estão hoje representados. Lembro que não se trata de mercadejar, ou seja, pedir 10 para receber 7. Eu estou a pedir 9 para receber 9, porque infelizmente não há aqui flexibilidade. Tenho que confirmar, com muita pena, o que disse o Presidente. Tínhamos uma viatura no secretariado que tivemos que vender para conseguir chegar ao fim do ano. Porque, como sabem, nos falta 100 mil euros do ano anterior e deste ano. E, como sabem, tivemos que fazer viver a Assembleia durante todo o ano de 2008. Como nos faltou dinheiro, tive que utilizar esta fonte para colmatar este fosso na estrutura financeira. Espero que estejam satisfeitos com o trabalho realizado. Eu estou particularmente grato a Chipre, a Malta, a Portugal, que assumiram os nossos custos para estarmos presentes nas reuniões que aí foram tendo lugar. De outra forma, não o poderíamos ter feito. Lembram-se que só a reprodução de documentos na reunião de Malta custou 9 mil euros. Terão notado que em Chipre, no Cairo, em Portugal, os documentos foram produzidos e reproduzidos aqui. De outra forma, não o poderíamos ter feito. E estamos-lhe particularmente gratos. Obrigado, Sr. Presidente.
Shukran li, Dr. Sérgio.
Obrigado, Sr. Sérgio, nosso secretário-geral da ABM. Eu sei que escondeu muitos pormenores, camuflou muitos pormenores, para não fazer sorrir a alguns dos presentes, mas sei que também houve roubos no seu escritório. Bom, não queremos censurar quem quer que seja, mas houve de facto roubos que foram cometidos. E sei que o Sr. Sérgio, o nosso secretário-geral, envida muitos esforços para tentar responder às necessidades administrativas e financeiras da ABM, para que esta Assembleia possa desempenhar o seu papel e de forma profissional, e é quando do nosso encontro em outubro, quando da Assembleia Geral, vamos ter uma apresentação do orçamento, dos aspectos positivos e negativos, e nós, enquanto presidentes da Comissão, vamos apresentar relatórios e vamos ver quais é que são as decisões mais recente sobre os relatórios e resoluções que foram apresentados. Eu gostaria de lhes agradecer pela vossa presença, a vossa paciência, e estou entre vós. Nós falámos do Médio Oriente esta manhã, sob a égide do meu colega José Junqueiro. Foi uma sessão muito dinâmica, muito viva. Também falámos das alterações climáticas, da água, das PMEs, da energia. Falámos também da gestão de catástrofes. Todos estes temas são temas prioritários, muito importantes, quer para a Assembleia, quer para a região, quer para os 500 milhões de pessoas que vivem e trabalham na bacia mediterrânica. Angélia, deseja intervir? Obrigado, Sra. Presidente. Presidente e Dr. Sérgio, Sr. Junqueiro, eu gostaria, antes de mais, de abordar esta questão muito importante, que é a do orçamento da Assembleia. Nós falámos disso como se se tratasse de um orçamento vazio, sem fundos. E eu aqui gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer ao Sr. Secretário-Geral pelos esforços gigantescos que fez. Ele, de facto, dá o seu melhor para conseguir gerir as contribuições da APM. Se, de facto, teve que vender um automóvel para comatar as lacunas financeiras, há despesas, custos fixos, custos obrigatórios que incumbem esta Assembleia, mas à qual não pode responder. Portanto, enquanto Assembleia, enquanto membros da Assembleia, temos de facto tentar fazer com que estas questões sejam resolvidas e tentar encontrar as verbas, os fundos que faltam. Falam-nos de 100 mil euros. E gostaria também de aproveitar esta oportunidade para agradecer ao Secretário-Geral e pedir a todos que este ponto seja considerado amanhã de novo, para, tendo em conta que não há quórum esta tarde, Sr. Presidente. Eu creio que todas as partes deveriam ser informadas acerca destas questões financeiras e devem saber qual a iniciativa do Secretário-Geral. Muito obrigado ao colega da delegação Marcelina pela sua intervenção e a sua proposta. Se quiserem votar sobre a questão financeira amanhã, eu não sei muito bem como é que vamos proceder, não sei muito bem como é que vamos poder escrever isto na ordem de trabalhos, porque aqui na segunda comissão temos uma parte que vai representar uma hora amanhã, talvez tenhamos que trabalhar sobre isto uma hora amanhã de manhã, e depois temos de considerar os outros pontos da ordem de trabalho. Se ainda tivermos de falar amanhã das questões financeiras, Não sei muito bem se vamos dispor de algum tempo. Deixo isso à vossa apreciação.
شكرا سعادة الرئيس.
يو بريزيدنت. Caso possa haver uma sessão independente que possa ser organizada, podemos considerar novo o ponto, paralelamente, mas não na sessão plenária. Eu penso que isso iria contra o regimento, porque não estamos nem no início nem no final do ano fiscal, estamos no meio, exatamente. Muito obrigada, diz o Presidente. Nós temos ainda um ponto amanhã, em questões diversas. Podemos, no ponto diversos, retomar esta questão. Eventualmente, o secretário-geral falou-nos da situação financeira ontem na reunião da mesa, chamou a atenção de todas as delegações sobre esta questão e penso que poderemos voltar a falar dessa questão amanhã sobre o ponto diversos. E vai dizer aquilo que prevê para o seu relatório financeiro do mês de outubro, Sérgio. Obrigado, Presidente. Obrigado, Shukran, e obrigado a todos pelo vosso apoio. Aquilo que eu queria dizer é que não há necessidade, na minha opinião, para termos uma sessão especial amanhã, porque já foram informados pormenorizadamente ontem, no contexto da mesa, todos os representantes foram informados, têm o apoio da mesa também, na Assembleia no Mónaco no ano passado também se chegou à conclusão que era necessário chegar a um orçamento com um nível que cobrisse os custos, e aquilo que eu preciso agora é o vosso apoio quando voltarem aos vossos países e quando falarem aos colegas de outros países que não estão aqui presentes hoje. De facto, temos de ser unidos à PM. É algo muito belo e temos de fazer com que a nossa Assembleia possa crescer.
Shukran ao Dr. Sérgio.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Sempre tem contributos muito pertinentes e por isso desejamos os melhores êxitos para a prosecução da gestão destas questões financeiras da Assembleia. As suas atividades são sempre de grande qualidade. E nós chegamos agora a um momento de cansaço extremo, estamos a chegar ao fim dos trabalhos da segunda comissão e gostaria de confirmar que temos de desempenhar um papel importante no âmbito do ambiente e também da água. Sabemos que esta região do Mediterrâneo sofreu de alterações climáticas, desertificação, falta de água, falta de recursos hídricos, portanto temos de continuar a debruçar-nos atentamente sobre estas questões e devemos estimular a discussão desta temática a nível nacional, nomeadamente para a preparação da Cimeira de Copenhaga, que terá lugar em dezembro, e temos de estar todos presentes a quando dessa cimeira, dessa reunião, como dissemos ontem e o referimos hoje também. Outro ponto importante também é o acompanhamento da crise económica mundial e também temos de desempenhar um papel enquanto Assembleia neste âmbito. E a proposta ou as propostas ficam à escolha dos delegados. Amanhã, como já dissemos anteriormente, vamos prosseguir a nossa discussão para tentarmos encontrar meios para reforçar o comércio regional na região mediterrânica. Como sabem, a nossa tarefa é permitir uma troca de impressões, nomeadamente no que diz respeito ao comércio regional, pois os nossos países, os países do Mediterrâneo, não têm conflitos nem problemas ideológicos. Os nossos parlamentos estão dispostos a receber os trabalhos da APM, já o provámos ontem, muitos delegados propuseram abrir as suas portas às discussões sobre os desafios que vamos ter de enfrentar. Isto assim a chegar ao fim dos nossos trabalhos e gostaria de encerrar agradecendo pela vossa paciência, gostaria de lhes agradecer o facto de nos terem ouvido até ao fim, gostaria de agradecer a todos que permaneceram na sala até ao último minuto, aqueles que foram beber um café, que foram descansar ou por outras razões, não lhes agradeço a não ser que aqueles que se ausentaram tenham um motivo válido, uma desculpa oficial, mas se foram embora porque simplesmente querem descansar, eu acho que é um pouco lamentável. Eu tenho 62 anos, há pessoas mais jovens que deixaram a sala e que foram passear. Deus os abençoe. Eu gostaria de agradecer a todos os que permaneceram. Obrigado pela vossa paciência e agradeço o nosso secretário-geral, o Dr. Sérgio, e também a administração pela excelente organização, pela sua presença permanente ao nosso lado, e agradeço também aos colegas do Parlamento Português que nos mostraram hoje alguns aspectos específicos desta Assembleia e gostaria que transmitisse o nosso agradecimento ao Presidente do Parlamento que nos acolheu e que pediu ao Parlamento que nos acolhesse. Eles aplaudiram-nos em pé e de facto isso é muito importante para nós. Muito obrigado aos amigos portugueses e em nome de todos agradeço também aos intérpretes que retribuem o Presidente e a todos e que Deus os abençoe a todos. Muito obrigado.
You were young, you gave the wrong age.
Sir.
Just 80 years, yeah, and John that song. Not 60 years.
The common substitution is just today. They killed me. They killed me.
A nice bottle of beer.
Why?